As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. E abrimos com uma informação de última hora. O Tribunal de Leiria decretou a medida de coação mais gravosa para Sandro e Márcia Bernardo, suspeitos da morte da pequena Valentina, de 9 anos, encontrada sem vida no concelho de Peniche. O pai da menina irá responder por homicídio qualificado e violência doméstica, enquanto a madrasta está acusada de homicídio qualificado e ainda de profanação de cadáver, assim como o homem. Recordo que o casal de 32 e 38 anos, respectivamente, foi detido no recente 10 de maio por fortes indícios que o responsabiliza na morte de Valentina, cuja autópsia revelou sinais de extrema violência, agressões essas que causaram lesões na cabeça para além de asfixia. O funeral da menina decorreu nesta terça-feira no Bom Barral, local onde residia com a sua mãe.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
As creches abrem portas no dia 18 de maio, ou seja, nesta segunda-feira, sendo que nessa ocasião apenas os pais encarregados de educação, que assim quiserem, podem deixar os filhos aos cuidados dos profissionais das referidas estruturas. Quem entender por bem continuar a prestar assistência aos menores, irá continuar a beneficiar do apoio do Estado até ao início de junho, à altura em que as creches voltam ao ativo de forma efetiva. Pelo menos é isso que se espera. Está em causa a aplicação de medidas de segurança em contexto de pandemia, sendo que o distanciamento entre crianças será a chave e também a maior dificuldade para professores e educadores, que terão ainda de garantir que os mais pequenos cumpram um conjunto de normas definidas pela Direção-Geral de Saúde. Como se compreende, a missão será bem difícil. Assim o admitiu Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo, que apelou ao engenho e arte para que as crianças possam cumprir as regras.
Terá que ser o engenho e arte dos pais a tentarem fazer alguma coisa nesse campo. É assim, eu costumo dizer que é mais difícil nós conseguirmos que as crianças façam isolamento, que as crianças não se aproximem umas das outras, do que propriamente os idosos. Os idosos, nós sabemos, dizemos as coisas, têm sempre pessoas adultas a tomar conta dos idosos, a mesma coisa com as crianças, mas é muito mais difícil controlarmos uma criança que corre, que anda, que passa por todo lado e que enfim, é sempre mais difícil. Naturalmente que terá que haver muitos cuidados. Todas as instituições de creches e jardins de infância têm os seus planos de contingência, têm as suas medidas de proteção e devem pô-las todas em prática. Também a Direção-Geral já emitiu regras e orientações para esse tipo de estabelecimentos e, portanto, as coisas vão correr com certeza bem. Vamos ter esperança que as coisas andem bem e corram bem daqui para a frente também.
O Conselho de Torres Novas volta a registar infecções numa estrutura residencial para idosos. Num total de 4 casos positivos, a que se junta outro já anteriormente detectado. A juntar a mais estes doentes está ainda outra situação no entroncamento, o que prefaz 5 infectados na região do Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas. A contabilidade desde o início da pandemia centra-se agora em 163 casos, 61 deles ainda ativos. Nota também para mais uma pessoa recuperada, residente em Orém, num total que é agora de 99 recuperações. No diferencial entre o número total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 29, seguindo-se Tomar com 11 e Orém com 6. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas 46 casos, 17 recuperações, Orém 37 infecções e 31 recuperações, Abrantes 21 infectados, dos quais 16 já estão curados. Tomar 19 casos com 8 recuperados e 1 óbito. Entroncamento 14 infecções e 7 recuperados. Alcanena 11 casos, 9 recuperações e uma vítima mortal. Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados. Mação também tem 2 casos, um dos quais dado como curado. Sardual com apenas 1 caso e esse já recuperado. Quanto a vigilâncias ativas, Torres Novas tem 20, Orém 14, Abrantes 8, Entroncamento e Constância 4 e Tomar 2.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou a Câmara de Tomar sobre a insegurança que se sente no concelho, em especial tendo em consideração os furtos que foram praticados recentemente na Cáritas e na Tomar Honoris, onde houve registro já adiantou a redação, para um prejuízo considerável, neste caso com desaparecimento de cerca de 3 mil latas de atum destinadas a famílias carenciadas, no caso da Associação de Cariz Solidário, e ainda de 5 mil euros em material que era propriedade da Tomar Honoris. Por sua vez, Anabela Freitas, a presidente da autarquia, lamenta que os infratores não sejam apanhados pelas autoridades, deixando claro que a crise social se irá agravar.
Aquilo que são os dados, quer da PSP, quer da GNR, não demonstram que tenha havido um aumento da criminalidade. Houve aqui uma fase, que aliás até foi falada em reuniões de Câmara, sobretudo na área de atuação da GNR, de burlas junto dos idosos. E, portanto, aí houve um reforço por parte da GNR e um aumento daquilo que foi a sensibilização junto, ações de sensibilização junto dos idosos. Agora, na segunda parte da sua intervenção, refere uma outra coisa diferente, que sim, que é diferente daquilo que é a criminalidade que normalmente assistimos, que é uma criminalidade que gera numa crise social. Tem origem numa crise social. Tem de se falar com a PSP, sei que já não é a primeira vez que esse local é assaltado e que, infelizmente, mas eu também consigo perceber, infelizmente, não foram apanhados ou fazem queixa contra estranhos, contra desconhecidos, processo esse que depois é arquivado, que é o que acontece a miúde aqui também com os processos da Câmara. Mas o que é certo é que tem que se articular aqui uma outra forma de organização, porque eu acho que a crise social vai se agravar. E a crise social, temos pessoas que sempre tiveram uma vida perfeitamente estável e que agora se veem de um dia para o outro sem nada ou com muito pouco para viver e para comer. E essas pessoas têm vergonha de ir pedir às instituições. E, portanto, outra coisa é quem já vive num ciclo de pobreza, que se calhar até já é apoiado, mas que continua a ter aqui atos criminosos.
Célia Boné concordou que as dificuldades futuras serão maiores e deixou claro que quem assalta já é apoiado com casas, rendimentos e alimentos.
De facto, nós estamos a assistir a uma crise que não tem precedentes e, portanto, temos que nos preparar para o que vem aí, que não vai ser muito agradável. Aquilo que eu lhe posso adiantar, uma vez que estou na área social, é que quem assalta já é apoiado com casas, com rendimento, com alimentos, justamente para não assaltar. E tem tudo, mais alguma coisa, e ainda assalta. O problema aqui não é falta de alimentos, nem falta de rendimentos, nem falta de... É falta de valores, digamos assim.
A Câmara de Tomar já está a preparar o regresso às aulas dos alunos do 11º e 12º ano de escolaridade. Como referiu, em reunião de Câmara realizada esta segunda-feira, o vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, a questão principal prende-se com a articulação dos transportes escolares que se tem de conjugar com os horários das aulas e com o objetivo de que os alunos permaneçam nas escolas o mínimo tempo possível.
Um dos fatores aqui que é mais complexo é claramente a questão dos transportes escolares. Portanto, nós temos cerca de 650 alunos nestes dois anos de escolaridade, portanto, 11º, 12º, sendo que cerca de 140 deles precisam de, ou à partida, são aqueles que são transportados, que são aqueles que, até esta situação, já tinham passe escolar. Portanto, depois há mais uma dúzia, ou alguns deles, que vêm pela CP, mas essa questão não é tão problemática. Mas, portanto, destes 140 de partida, estamos então a definir também com a CIMT, portanto, ou seja, com os agrupamentos escolares, mas depois com a CIMT enquanto entidade que, de forma mais global, portanto, é intraconselhia ou interconselhia também, depois com a rodoviária, articula os percursos. Portanto, estamos a articular isto e a tentar, efetivamente, que a mancha horária, desde logo a coordenar entre os dois agrupamentos, seja o mais adequada para que os alunos, desde logo também, não fiquem demasiado tempo fora, portanto, na escola e neste caso na cidade, fora dos horários que efetivamente sejam necessários. Neste momento ainda é dúbio se serão três ou quatro disciplinas e, portanto, isso provoca aqui algumas indefinições nos horários, porque veio uma segunda indicação do Ministério a incluir o inglês como disciplina presencial, algo que, e eu compreendo e concordo, algo que os agrupamentos estão a contestar, porque não faz assim muito sentido com estes princípios que foram iniciados, que o inglês também precise de aula presencial, uma vez que só uma percentagem muito reduzida de alunos fará, e a exemplo de muitas outras disciplinas, fará exame. Portanto, essa situação ainda vai ser melhor verificada. Em todo caso, à partida, pensamos que alguns por quinta-feira, isso é com os agrupamentos, naturalmente, mas, portanto, mais para o final desta semana, o mais possível quinta-feira, os agrupamentos disponibilizarão aos seus alunos os horários e, portanto, já com esta questão dos transportes escolares devidamente articulada.
No âmbito de uma investigação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Polícia Judiciária, foi detido, fora de flagrante delito, por determinação do magistrado do DIAP de Leiria, titular do inquérito, um homem suspeito da prática de um crime de furto qualificado e de um crime de incêndio. Os factos ocorreram na noite de 29 para 30 de abril último, numa freguesia do Conselho de Leiria, e consistiram na subtração de objetos e artefactos em ouro do interior de uma residência, bem como no desencadeamento de um incêndio de que resultou a destruição parcial da habitação, para destruir indícios do furto. Na sequência do cumprimento de mandado de busca domiciliária, foram apreendidos objetos produto do crime e material utilizado para a sua consumação. O detido, indivíduo do sexo masculino com 40 anos de idade e com a profissão de ajudante de motorista, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. A Câmara Municipal de Ourém iniciou nesta terça-feira, 12 de maio, o processo de distribuição gratuita de máscaras de proteção reutilizáveis pela população residente no concelho. Nas zonas urbanas de Fátima e Ourém, a entrega irá ser efetuada pelos CTT, sendo que, para além da máscara de proteção, será distribuído um voucher que permitirá aos municípios efetuar o pedido de máscaras para os restantes elementos do agregado familiar, através de uma plataforma online desenvolvida pelos serviços municipais. Nas restantes zonas do concelho, a distribuição será efetuada durante o mês de maio, com a parceria das respectivas juntas de freguesia da área de residência dos municípios. Esta ação de distribuição de máscaras de proteção ganha ainda mais pertinência em virtude do recente levantamento do estado de emergência e subsequente estado de calamidade decretado pelo Governo, respeitando as recomendações da Direção-Geral de Saúde para o uso generalizado de máscaras em espaços coletivos fechados, como supermercados e transportes públicos, a par das preocupações de distanciamento social, higienização das mãos e outras medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus que provocou a pandemia do Covid-19.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes, pela voz do Presidente Manuel Vila Matos, garante estar atenta às situações mais preocupantes no âmbito social que sejam um reflexo do impacto negativo da pandemia a que a região e o país atravessa. Em entrevista à ERTS, o autarca admitiu que as diferentes instituições do concelho estão a ser mais solicitadas por pessoas em dificuldades, vaticinando que este cenário ainda se poderá agudizar. Manuel Vila Matos disse, por isso, que o regresso à normalidade acaba por ser um balão de oxigênio para a economia familiar e empresarial, ainda que a saúde pública fale sempre mais alto.
Nas conversas que temos também entre os presidentes e as equipas das autarquias, vamos percebendo, e as juntas de freguesia, vamos percebendo isso, que a situação vai-se complicando, vai-se agudizando, houve muita gente de facto que perdeu os seus postos de trabalho, há dinâmicas comerciais que ainda estão muito longe de retomar aquilo que são os seus cotidianos. E de facto, pronto, vai havendo expressões de algumas dificuldades que vão se acentuando, e obviamente que os nossos serviços sociais e as nossas juntas de freguesia, todos os nossos apoios começam a ser mais, digamos, mais presentes e mais frequentes. Infelizmente, sentimos também que as diferentes instituições que prestam apoio de alimentação e outro tipo de apoios começam cada vez a ser mais solicitados, por isso é que é muito importante conseguirmos retomar a nossa normalidade para que as pessoas pudessem também voltar a ter uma vida perfeitamente de acordo com aquilo que era há uns meses atrás, de forma normal. Há situações sociais que não têm nada a ver com o Covid, que havia um conjunto de situações já de fragilidade, mas este momento, esta presença desta pandemia, veio de facto alargar e intensificar muitas situações de fragilidade. Estamos atentos e vamos tentando, obviamente, atentamente das nossas possibilidades, quer às pessoas individualmente, às famílias, às empresas, tentando ajudar para tentarmos ultrapassar esta situação.
Depois de ter lançado a iniciativa de prestar ajuda no esclarecimento jurídico à comunidade, no decorrer da pandemia, a delegação da Ordem dos Advogados de Tomar está também a promover, há já algum tempo, com a colaboração de duas juntas de freguesia do Conselho, a Junta de Freguesia Urbana e a Junta de Freguesia de Serra Junceira, a recolha de bens alimentares. Como referiu à ERTS Silvia Serra Ventoso, que preside a delegação da Ordem dos Advogados de Tomar, a iniciativa visa entregar cabazes com alimentos àquelas pessoas ou famílias que as duas juntas de freguesia vierem a indicar como necessitadas.
Nós também desenvolvemos essa iniciativa, portanto, do Banco Alimentar, mas como em primeira linha nós não somos nós que estamos mais perto da população, portanto decidimos associar-nos e fazer o convite a estas juntas de freguesia. Portanto, a Junta de Freguesia Urbana, Santa Maria São João Batista, Junceira, e serão eles que em primeira linha, portanto, dirão ou vão nos dando conta das necessidades, sendo certo que é a delegação que está a receber os bens alimentares. E depois vamos procedendo a cabazes, conforme as solicitações, e vamos entregando depois a essas juntas de freguesia e depois serão eles que tratarão de distribuir. Nós endereçámos o convite à comunidade jurídica, portanto aos advogados, magistrados, funcionários judiciais, e também endereçámos obviamente o convite à comunidade geral, em geral, para que pudessem participar e pudessem contribuir. Portanto, hoje ajudamos porque amanhã podemos ser nós a precisar, e efetivamente é este o lema. E portanto, também temos tido um bom feedback, portanto o Banco Alimentar já começou a ganhar forma e esperamos poder também desta forma ajudar e mostrar que efetivamente a Delegação da Ordem dos Advogados está presente na comunidade, intervém quando é preciso e está atenta às necessidades.
O município de Tomar aproveitou o encerramento dos seus equipamentos, nomeadamente desportivos, para proceder à realização de intervenções de conservação dos espaços, com a segurança sempre com prioridade. Esta semana foram sendo retomadas algumas atividades para um conjunto restrito de modalidades que se realizam ao ar livre. Assim, e nesta primeira fase, abriram já ao público os cortes de ténis do Complexo Desportivo Municipal de Tomar, bem como as aulas da Escola de Ténis. Como referiu em reunião do Executivo o Vice-Presidente, o Cristóvão, está ainda a ser analisada a possibilidade de reiniciar os treinos de atletismo no Estádio Municipal.
Temos estado a proceder a obras de manutenção em vários dos nossos equipamentos desportivos, com muita incidência para já no complexo desportivo e nas piscinas em particular, nos tanques das piscinas, mas também noutros locais, e nomeadamente também de alguns de exterior, como sejam os parques infantis, que vão ter, ou que estão a ter, também uma, digamos, uma limpeza mais profunda do que aquilo que é possível fazer quando estão a funcionar naturalmente. Sobre isto, dizer-vos que também estamos já a prever e a promover já a partir desta semana uma chamemos-lhe abertura faseada dos nossos equipamentos em duas modalidades, portanto no atletismo, ou seja, na piscina, na pista de atletismo do nosso estádio, estamos já a permitir, isto foi articulado com o único clube que tem a modalidade de forma federada, portanto no nosso concelho, que é neste caso União Tomar, portanto no caso da pista só, portanto para atletas federados e obviamente com regras bastante condicionadas, e desde logo não há uso de balneários, portanto os atletas utilizam apenas a pista, e portanto e de acordo também com as regras que entretanto foram propostas pela Federação Portuguesa de Atletismo. E numa segunda modalidade, portanto no caso do ténis, num primeiro momento também com o clube de ténis que opera no nosso concelho, mas entretanto também será aberto, permitido portanto aos cidadãos em geral, e isto porque o ténis, tal como no atletismo, não tem contacto físico e permite, além de ser exterior, e permite portanto uma utilização com as devidas distâncias e com poucos praticantes de cada vez. Portanto, o ténis também começará a partir desta semana a ser permitido, sempre por marcação prévia, para que não haja concentração. Portanto, a marcação é feita através e quem pratica já tem esse hábito rotinado, portanto é sempre por marcação para os nossos serviços de desporto. E portanto será permitida essa prática, como disse, no caso do ténis, também aos praticantes individuais, não têm que estar federados.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, ao longo das últimas semanas, muito temos falado do Covid-19, da crise sanitária, das consequências económicas e das inovações, e em alguns casos, revoluções, em muitos setores da nossa vida que nunca mais serão iguais. Da vida profissional às escolas, do turismo ao local de trabalho. É sobre este último tema que gostaria de refletir convosco hoje. Vêm aí grandes mudanças. O futuro do trabalho, há muito falado pelas oportunidades que a tecnologia criou, chegou precipitado pela pandemia. De acordo com o estudo Desafios da Gestão de Pessoas em Trabalho Remoto, realizado pela Universidade Europeia, 90% dos portugueses trabalharam remotamente durante o período de confinamento. Para além disso, os resultados de um inquérito da plataforma Fixando a cerca de 1.300 empresas e trabalhadores inscritos na sua rede revelaram que 65% dos inquiridos prefere trabalhar a partir de casa, enquanto do lado dos empregadores, 59% acredita no teletrabalho como uma solução a longo prazo. Quer isto dizer que muitos de nós passámos os últimos meses entre reuniões via Zoom, a lidar com o ensino à distância e a equilibrar família e trabalho. Algumas destas mudanças serão temporárias, mas acredito que muitas delas ganharão raízes e tornar-se-ão permanentes nos nossos hábitos diários. Mudanças que vão além do trabalho remoto, que certamente irá aumentar agora, que, para muitas empresas, ficou claro que é possível manter, e em alguns casos até aumentar, a produtividade a partir de casa, diminuindo custos como, por exemplo, aluguer de escritórios e espaços físicos. Nesta mudança de paradigma, há um enorme potencial disruptivo no mercado imobiliário. À medida que mais pessoas trabalham a partir de casa, as empresas podem poupar muito dinheiro em arrendamentos e provocar mexidas no mercado da procura e oferta imobiliária. Outra das alterações que antevejo é a realização mais frequente de reuniões em videoconferência, em detrimento de reuniões presenciais. Plataformas como o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Jitsi revelaram-se à altura da tarefa e apresentam ganhos de eficiência e poupança de tempo e recursos com deslocações. Um terceiro aspecto, onde acredito que veremos alterações, é na própria estrutura orgânica das empresas. Focadas nos últimos anos no desempenho, as estruturações tiveram como objetivo otimizar processos e eficiência. O reverso da medalha é que esta otimização poderá ter criado sistemas organizacionais mais frágeis e vulneráveis. A situação atual demonstrou que outros valores são igualmente importantes, em particular a resiliência e a flexibilidade das organizações, capazes de se adaptarem e responderem mais rapidamente a alterações externas. A vida vai continuar, o mercado de trabalho também, de forma diferente, provavelmente. Estas mudanças acontecerão todas de uma vez? Talvez. Dependerá da indústria, da empresa e de muitos outros fatores. Uma coisa é certa, o futuro do trabalho não será o mesmo.
E é tudo, assim fechamos. Fique na sintonia da Hertz e proteja-se.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.